toda uma cena. Saiba tudo sobre as novas séries e filmes na NIT FM.
NIT FM.
Hello! Bem-vindos a mais um episódio deste podcast que é toda uma cena. Eu sou a Ana Isabel Sousa, Ana para os amigos.
E eu sou o David Correia, David para os amigos. E aqui estamos nós de volta, já deviam estar com saudades nossas, mas aqui estamos nós, não é? Para mais uma temporada de toda uma cena. E eu não sei até quando é que se pode dizer isto, não é? Eu fico sempre na dúvida, até que momento é que podemos desejar bom ano? Mas pronto, aproveito para desejar um bom ano a toda a gente que nos está a ouvir.
E começamos o ano de 2022 a falar de uma minissérie fantástica chamada Dope Sick. É uma minissérie da Hulu e podem vê-la na plataforma Disney Plus. É baseada no livro da jornalista Beth Macy com o nome Dope Sick, Dealers, Doctors and Drug Company That Addicted America. E o Danny Strong pegou então neste livro e adaptou-o ao ecrã numa mistura de ficção e muita, muita, muita realidade.
Muita realidade. Então, esta história que vemos contada na série é inspirada em factos reais e para começar a explicar o que vemos na série vamos lá tentar fazer assim uma pequena sinopse. Para começar, o grande vilão desta série não é um monstro vindo do espaço, não. Nem é um homem que caiu numa poça de lama e ganhou superpoderes. Nada disso. O vilão desta série é a farmacêutica Purdue Pharma e a família que geria esta empresa, a família Sackler. E sim, esta empresa, a Purdue Pharma, existe mesmo, não foi inventada para contar esta história. A série passa-se em várias linhas temporais. Começa em 1996, nos Apalaches, ou seja, começa a série, não é? Numa comunidade mineira e apresenta-nos um bom médico que tudo faz para ajudar a sua comunidade e neste mesmo ano a Purdue Pharma lança para o mercado um comprimido com o nome de OxyContin, um opioide altamente viciante. Mas no meio de, vamos dizer assim, muitas trafolhices, consegue um rótulo aprovado pela FDA, que é a empresa americana que regula este tipo de medicamentos, a dizer que o seu comprimido era muito menos viciante e que só cerca de 1% das pessoas acabavam por ficar viciadas. O bom do Dr. Phoenix, depois de ser ludibriado pela Purdue Pharma, recebe no seu consultório a jovem Betsy Malam, que sofreu um acidente nas minas, onde trabalhava e está cheia de dores. E é aí que o problema começa. Isto porque a jovem Betsy Malam começa a tomar o famoso OxyContin para tratar as suas dores. Nas outras linhas temporais que a série nos apresenta, começam então já no início dos anos 2000, vemos várias pessoas, agentes da autoridade, a tentarem provar e mostrar que o comprimido era muito mais perigoso do que aquilo que nos diziam, e numa luta contra os multimilionários donos da Purdue Pharma, que tinham muito poder e compravam tudo e todos com os seus dólares. A série, logo no primeiro episódio, também nos mostra o julgamento que aconteceu em 2006, com a Purdue Pharma então a ir a tribunal, mas muito longe de deixar de comercializar os seus comprimidos mortais.
A partir daqui, quem ainda não viu a série, não conhece bem a história e quer ser totalmente surpreendido, como eu fui, normalmente eu gosto de ver as séries sem ver a sinopse, sem ver o trailer e ficar assim mesmo surpreendida, quem é como eu aconselho a deixar de ouvir aqui, porque como a série é quase um documentário, cada vez que estivermos a comentar a realidade vamos estar a fazer spoiler porque está tudo muito ligado. E não vai ser tão emocionante para quem vê pela primeira vez. Se quiserem ouvir, ouçam à vontade, mas pronto, quem quer ficar mesmo surpreendido, vão ver e
voltem. Venham ouvir. Depois venham ouvir.
Exatamente, vejam e voltem e até já. Agora ficámos só nós.
Isso, vamos então falar sobre Dope Sick. Bem, que série que morre no estômago, e sim, não é uma série para se ver assim de ânimo leve ou para quem tem estômago fraco, é uma série inspirada em factos reais, como nós já dissemos.
E que dá pesadelos, eu tenho muitos pesadelos, a senhora com OxyContin.
Ana, tu tens pesadelos com tudo também,
é,
não
pá,
era preciso ser isto
mas esta série
tudo.
Dá mesmo pesadelos.
Pois dá.
É que eu quero só acrescentar um comentário, eu achava que isto não era verdade. E estava a ler uma peça de teatro ao mesmo tempo que estávamos a ver a série, e na peça de teatro dizia... Ah, não sei o quê, há uma personagem que toma OxyContin. E eu, what? Mas não acredito.
Essas coisas são incríveis,
existe?
Não é? Nós às vezes não sabemos as coisas, não ouvimos falar delas, depois ouvimos falar e essas coisas de repente aparecem-nos noutro sítio. Nós, associações incríveis.
Tipo, oh meu Deus, mas como é que é possível? Este comprimido existia mesmo.
É verdade. Mas pronto, o que eu estava a dizer é que esta série também nos mostra como o mundo e as pessoas mais poderosas muitas vezes estão dispostas a tudo para alcançar o topo. E eu quando comecei a ver a série senti que era uma série tipicamente americana, ou seja, gritava mesmo que era feita na América, que se passava na América e que era americana, não é? Até mais não. Mas realmente tem uma história muito viciante. Não é uma série para se ver só numa noite, é forte, como eu já disse, é uma série para ver, depois para refletir no que acabámos de ver, para pensar, e depois a série dá-nos vontade de saber o que é que vai acontecer a seguir. E nós temos também de resistir, senão, como a Ana diz, acabamos todos traumatizados. É preciso uma certa calma. Os atores, o elenco está espetacular, acho que todos eles fizeram um trabalho incrível. Aliás, o Michael Keaton já ganhou um Globo de Ouro pelo seu desempenho na série, no papel de Dr. Phoenix, e na minha opinião é merecido, mas não é só ele que carrega esta história, porque todo o restante elenco, dos personagens principais aos secundários, eu acho que estão mesmo todos muito bem. E tem uma coisa que pode confundir um pouco, que é, se nós nos distraímos, podemos perder o fio à meada, visto que se passa em vários espaços temporais, a maior parte, ou o que eles destacam mais, em 1996, 2002 e 2006, mas com a atenção, ou se tivermos mesmo atenção ao que estamos a ver, começamos a perceber onde estamos, através dos personagens e das histórias, começamos ali a perceber a linha temporal da coisa. Os episódios são longos, têm cerca de uma hora, mas eu não vou dizer que passam a correr, mas também ninguém entra em estado de seca total, até porque a história, o sofrimento ou a maldade de alguns personagens nunca nos deixam desligar totalmente. Eu acho mesmo que é uma grande série, que fala de um assunto também ele muito sério, e não é uma série para relaxar, depois de um longo dia de trabalho, mas eu acho que no fundo é uma série que mesmo assim merece ser vista e que toda a gente pode ver porque vai aprender alguma coisa.
Sim, e não é para relaxar, mas é muito boa a série, dá-nos imensos sentimentos de, epá, é uma raiva a ver aquilo.
É verdade, tu davas saltos no sofá, ficava assim, toda contraída, e depois hoje dizes que estás com dor de costas, depois uma semana a ver a série e agora
estás aí. E a dormir mal por causa dessa porcaria.
Exatamente.
Não, mas é uma série que dá vontade de pegar no sapato e atirar à televisão e dizer, como é que isto é possível? E é verdade, existe no nosso mundo e tu ficas mesmo zangado com o mundo por
isso.
Sim, as
pessoas percebem,
assim.
Porque tu mesmo aqui agora no estúdio estás a bater nas coisas e irritada,
toda,
não? Vocês não se repararam, até eu só ouvi um boom, de certeza, que ela está aqui, cheia de ansiedade.
Na mesa,
exatamente.
Sem querer.
Mas continua, continua.
Pronto, estou revoltada com a série, toda a gente que vir a série vai ficar revoltada, de certeza. Já assinei uma petição e tudo para os Sackler serem responsabilizados, porque já vamos contar a história a seguir e vão ver que é muito injusto.
Eu sei, já me enviaste para o WhatsApp e depois nós partilhamos para toda a gente assinar. Uma das coisas também muito irónicas desta série é porque quando nós vemos séries sobre drogas e pessoas que ficaram assim agarradas à droga e estragaram as suas vidas, estamos habituados a que os mausões sejam homens barrigudos, todos transpirados, não é? Assim, com grandes mustaches e com grandes bigodes, com muitos tiros, armas, mortes, e nesta série não. É exatamente o contrário. O perigo veio daqueles que nós pensamos que estão lá para nos proteger e cuidar de nós. E a droga, em vez de vir em barcos, era simplesmente vendida em farmácias. E também, muitas vezes, os médicos passavam receitas aos pacientes do género. Uma linha de cocaína não está a ajudar? Vou-lhe aqui passar uma receita para começar a cheirar duas linhas de cocaína. Agora é que vai ver que vai ficar tudo bem. E penso que é essa realidade também que nos faz querer ver a série, porque é estranho, não é? É diferente. E saber mais sobre o que se passou, e é isso também acaba por tornar a série ainda mais interessante.
Sim, porque é uma história tão insólita que nós ficamos do género, eu não acredito que isto aconteceu mesmo. Mas pronto, antes de começarmos a falar da história, que eu sei que é o que as pessoas estão interessadas em saber, queria só também comentar aquilo que estavas a dizer dos atores, que é impressionante como todo o elenco está bem. E para mim, queria só deixar aqui um à parte, a Caitlin não ganhou, que faz a atriz que faz a Betsy, não ganhou, mas foi nomeada ao Globo de Ouro e para mim ela também está um bicho. Mas pronto, agora a parte da história. Eu não sei se vocês foram pesquisar sobre o assunto depois de ver a série, mas nós não estávamos a acreditar que tudo isto era verdade, e claro que fomos pesquisar, e de facto a série tem mesmo coisas que seguem à letra a realidade. É quase um documentário, só não é um documentário porque tem ali atores a fazer...
Porque houve uma mistura, não é? De coisas...
Sim.
Ou seja, ela inspirou-se em várias pessoas e em vários médicos para criar a personagem então da Betsy e do médico, mas, por exemplo, há outros personagens que são mesmo,
sim,
reais.
Por exemplo, o Sackler chamam-se mesmo Sackler.
Sackler.
Nem sei como é que a família não processou a Hulu, os verdadeiros, não é? Porque normalmente quando se faz séries muda-se o nome, mas toda a gente sabe quem é, mas para não serem processados, costumam mudar os nomes e os Sackler ali são os Sackler.
Isso é uma boa questão. Mas vamos então contar esta história desde o início, ou tentar, que isto é uma história comprida, não é? Em 1952, Mortimer e Raymond Sackler compraram a empresa Purdue Frederick por $50 mil. A família decidiu manter o nome original, o Purdue, logo então também com o objetivo de se afastar de polémicas. A família Sackler era conhecida por grandes doações a museus, bibliotecas, universidades, e o nome Sackler ficou então associado a uma coisa boa. Eles eram conhecidos como benfeitores, porque muita gente não associava o nome da família aos escândalos da Purdue Pharma. Só para terem uma ideia, o próprio Museu do Louvre, em França, tinha uma menção honrosa à família.
Jesus.
Jesus.
E raramente apareciam. Se nós formos procurar fotografias do Richard Sackler, são sempre mais ou menos as mesmas. Por isso, a família fazia de propósito para estar nas placas lá do Louvre e dessas coisas todas, mas tentavam aparecer o menos possível para não levantar ondas. Mas pronto, para continuar a história, esta empresa, a Purdue Pharma, sempre esteve envolvida em alguns escândalos. Mas eram sempre abafados, não é? Por causa do dinheiro, havia sempre maneira de subornar. Em 1996, lançam o OxyContin, este comprimido, que esteve envolvido em muitas polémicas, mas acabavam sempre por ser abafadas. E depois de matar e viciar milhares e milhares de pessoas, só em 2007 é que foram condenados pela primeira vez e apenas por marketing ilegal. E entre 2007 e 2017, a família continuou então a subornar imensa gente. Cada vez que alguém se tentava virar contra o comprimido, acabavam por ser comprados e ficavam a trabalhar para a empresa deles.
O poder
deles.
Do dinheiro.
Exatamente. E os Sackler são então acusados, entre aspas, da morte de mais de 500 mil de pessoas.
Entre aspas, porque eles não foram acusados da morte de ninguém, mas deviam ter sido.
Exatamente.
Entre aspas, é por causa disso.
E deu-se início então a um processo onde existem mais de 3 mil queixas contra eles. Em 2019, a empresa, já sem saber por onde fugir, porque já estava a criar imensos escândalos, pediu falência e mais uma vez compraram um acordo. Então, qual é o acordo? O Sackler saem da empresa e tem imunidade vitalícia em futuros processos, em troca de quê? 4,5 mil milhões de dólares pagos ao longo de 9 anos. Para nós, 4,5 mil milhões de dólares é imenso, mas para quem tem uma fortuna de 11 mil milhões, não é nada, até porque em 9 anos eles têm mais do que tempo para investir noutras coisas e sair disto tudo ainda mais ricos do que antes.
Sim, porque a família também tem investimentos, por exemplo, em gasóleo, em gás, em coisas assim por fora, e muito mais coisas, certamente, ou seja, vai continuar a lucrar à grande.
Exatamente. Por isso, uma família que matou 500 mil de pessoas, porque eles sabiam que o medicamento matava pessoas, neste momento continua na sua casa, com piscina e a viver a sua vidinha.
É. Mas já agora, para dizer outra coisa, que só depois do acordo é que então lembraram-se que a família continuava a dar o nome a várias entidades e proibiram-nos de dar o nome a instituições na próxima década, nos próximos 10 anos, então eles não podem dar nome a nada, e senão eles lá, não é? Continuavam a dizer que eram muito bonzinhos, que não faziam mal a ninguém, que só queriam ajudar os pobrezinhos, essas coisas todas, e felizmente hoje muitas instituições também já começaram a retirar o nome Sackler das suas fachadas. Felizmente.
E o criador da série diz que foi esta injustiça toda que o fez ter vontade de criar algo para expor a família Sackler e dar-lhes um julgamento público que eles nunca tiveram, porque acabaram por se safar com este acordo. Então, pronto, ele sentiu necessidade de criar o Dope Sick para mostrar a história como ela realmente é.
Mas vamos então mudar de assunto.
Espera aí.
Pronto, Ana, continua. Ela está zangada hoje, ainda me atira um sapato.
Opa, é que estas coisas chocaram-me imenso. Eu quero só dizer uma coisa antes de voltarmos a falar da série.
Estás à vontade. Não te vou interromper.
Não, é que eu fui à procura destas coisas, não é? E houve uma coisa que me chocou bastante, que é, não foi só a Purdue Pharma que entrou neste esquema dos opioides. Outras farmacêuticas foram apanhadas e processadas. E em 2019, outra que foi apanhada foi a Johnson & Johnson, aquela dos shampoos fofinhos para os bebés. Mas também fez um acordo, não é? Pagou 230 milhões... Também vai pagar ao longo de 9 anos, que é para eles terem tempo de recuperar o dinheiro. E foi assim que eles conseguiram com que o escândalo se controlasse um bocadinho.
A Johnson & Johnson, que entretanto vai deixar de criar opioides e coisas assim nos Estados Unidos da América, para também tentar limpar o nome e tudo mais.
Dá jeito, não é?
É, malandros. E agora, se a Ana me permitir, vou sugerir então mudarmos de assunto e não falarmos só de coisas más. Então, esta série teve 3 nomeações aos Globos de Ouro para melhor minissérie, melhor atriz em minissérie, é Caitlin Dever, como a Ana já disse, e melhor ator em minissérie, que foi o Michael Keaton, que acabou também, como eu já disse anteriormente, por ganhar o prémio.
E uma das curiosidades desta série é que há personagens que são mesmo pessoas verídicas. Por exemplo, os procuradores, o Rick Mountcastle e o Randy Ramsey, são pessoas, existem mesmo procuradores com este nome. E a personagem da Betsy, não há só uma Betsy, mas é uma mistura de várias vítimas desta epidemia, e a personagem do Dr. Phoenix também. A personagem da investigadora, da Bridget Meyer, é baseado em 3 pessoas diferentes, mas a pessoa que é a principal inspiração, a atriz foi tentar falar com ela para perceber como é que podia fazer a personagem, só que a verdadeira está tão traumatizada com o caso que nem quis falar com a atriz, que não quis ter nada a ver com isso. O casal dos representantes da Purdue Pharma, aquele o Billy e a outra Mazona, que agora não me lembro o nome da personagem, também é baseado nos vários vendedores da Purdue Pharma. O criador da série, o Danny Strong, também escreveu o final da trilogia The Hunger Games, e eu estava a ver entrevistas e a pensar, de onde é que eu conheço este gajo? E ele entrou nas Gilmore Girls. Ele era aquele rapaz baixinho, o Doyle, que namorou com a Paris e que geria o jornal lá da universidade da Rory.
Sim, e eu lembro-me dele da Buffy, a caçadora de vampiros. Eu era muito menino, pequenino, e lembro-me de ver ao fim de semana. Isso, era tão mau.
Um menino pequenino.
Tá, vamos avançar, isto era um pormenor.
Continua. Outra curiosidade, a Caitlin foi mesmo para umas minas ver como é que era o trabalho de mineiro para entrar na personagem. Também esteve muito envolvida no processo de como é que os opioides trabalham no nosso corpo e como é que é sair da toxicodependência e tudo mais. E o Peter Sarsgaard fez a mesma coisa, também foi para prisões ver como é que as pessoas começavam a ressacar da droga, como é que é o comportamento no corpo humano, e a ir a lugares mesmo frequentados por toxicodependentes para estar um bocadinho mais a par da realidade.
Já que estás a falar de atores, eu vi uma curiosidade sobre o Michael Keaton que eu achei muito engraçado. Engraçado se calhar só para mim, mas eu vou contar na mesma. O verdadeiro nome dele é Michael John Douglas, e então o nome é Michael Douglas, e ele sabia que já existia um ator famoso com esse nome, e decidiu então que tinha de escolher outro nome artístico. E o que é engraçado? A forma como ele escolheu. Ou seja, ele decidiu ir à lista telefónica, abriu no sobrenome, com capa, e depois foi ler até que encontrou Keaton e pensou, olha que belo nome. E foi assim que ele escolheu o nome artístico, Michael Keaton. Achei interessante, se calhar não tem interesse.
Mas... é engraçado. Muita gente acha que é por causa da Diane Keaton, mas não, é só...
por causa de uma lista telefónica.
É. Outra curiosidade é que vários atores da série têm familiares que sofreram com esta crise dos opioides na América. Por exemplo, o Peter Sarsgaard tem familiares que foram viciados. Rosario Dawson também. E o Michael Keaton teve mesmo um sobrinho que faleceu por causa desta epidemia.
E este tema está na moda, ou menos está a andar aí no ar, vamos dizer, esta coisa da família Sackler e tudo o que eles fizeram. Por isso, quem quiser saber mais coisas ou ver mais coisas sobre isto, pode também ver um documentário que está na HBO, que é The Crime of the Century, que está disponível então na HBO, e pode descobrir mais coisinhas sobre estas maldades todas que se passaram aqui.
Sim.
E este é o nosso episódio sobre esta série, Dope Sick, o nosso primeiro episódio de 2022. Espero que tenham gostado. É um episódio pesado, por isso também não nos vamos alongar muito mais. Por isso, se gostarem, partilhem com os vossos amigos, mostrem a quem tenha curiosidades e quer saber mais sobre esta série. E já sabem que estamos disponíveis em todas as plataformas de podcast. Estamos disponíveis também aqui na NIT FM às quintas-feiras, às 22 horas. Podem-nos seguir também no Spotify, no Instagram e nessas coisas todas. Obrigado por nos ouvirem.
Não sei se dissemos vezes suficientes, mas vale a pena ver esta série. Uma ganda beijoca.
E até para a semana.